Audiobook grátis apresenta Ventarola de Seda, e a avó abanava com incredulidade a cabeça branca, perguntando a uma neta que estava ao seu lado, a conclusão do fato, que não ouvira bem. A neta a cada pergunta renovava o riso, curvando-se muito a esconder o rosto na toalha de linho em que bordava suas iniciais. Vamos, senhor conselheiro, repetiam-lhe, outra história, sim. Mas o conselheiro, que tinha uma memória de anjo e que cultivava o gênero das narrações, deixou prudentemente voltarem todos à sua acostumada placidez e, depois de pensar um pouco, declarou ter escolhido assunto, igualmente verídico, mas de gênero diferente. Chegaram-se todos. Ele começou. Exercia eu o cargo de juiz de direito na pequena comarca de Santa Bárbara, quando me foi apresentado o doutor Lemos, antigo advogado no lugar. Homem pacato, edoso, cheio de preconceitos religiosos e sociais, muito boa pessoa, mas muito insete também. Eu morava sozinho, numa grande casa antiga, de corredores abobadados e de salões sem fim. Zero. Homem entendeu que me devia fazer companhia, indo povoar a minha soledade doce e tranquila com os seus receios e fantasmagorias. Poucos minutos depois de eu ter chegado das sessões do tribunal, era certo, ouvia os passos do meu importuno amigo echoando como marteladas surdas e compassadas pela escada acima. Entrava para o meu escritório, sempre solerane, e, trocadas meia dúzia de palavras, debruçava-se sobre a minha mesa de trabalho, folheava, lia, meditava autos. Atrapalhava-me com objeções os processos, declamava contra as acusações de menor que deslibelos, para ele sempre pálidos e deficientes, e ali ficava horas inteiras, respirando o veneno da maldita cicuta nascida no mais pestifeiro dos pântanos, o crime. Como ele costumava dizer na sua implacável retórica. Eu às vezes tinha vontade de o mandar de presente ao diabo, e demonstrava-lhe mesmo certo mau modo, que ele, na simplicidade natural dos bons, não compreendia. Mas admirem-se. Aquele homem, que me entediava, estorvava, privando-me da minha liberdade, da minha satisfação, da minha paz concentrada e feliz, aquele homem era-me por fim indispensável, real e positivamente imprescindível. É verdade. Este meio ponto e vírgula este meio é pouco adorei-o. Se ele tardava, eu ia à janela, olhando impaciente para a longa rua solitária da pobre cidade de província. As galinhas caiarejavara, depenicando nas ervinhas nascidas nas gretas das calçadas, e, num quintalzinho fronteiro, uma cabocla sadia e formosa cantava alto, estendendo roupa no coradouro. Era sempre o que eu via aquela hora, até que despontasse na terceira esquina do alto o vulto do doutor Lemos, magro, meio curvado, com uma sobrecasaca comprida, calças escuras e o chapéu de sol aberto, inclinado para o lado do sol. Então eu recomendava à criada que nos preparasse o café e ia esperá-lo no escritório. Lemos contou-me a sua vida coisa vulgar, sempre com aspirações à fortuna, hoje uma esperança, amanhã um desengano, e o tempo a passar e a velhice a tomar posse de vi, com seus achaques e desilusões. Casara-se, a mulher era um anjoá. Quem não tinha podido nunca dar sossego de espírito mais a infeliz morreu cedo, deixando um íubo pequeno. Ora, esse filho era então o grande sol, a última e única esperança que restava ao velho. Zero pobre homem levava-me horas e horas a tecer elogios ao seu portentoso Isidoro, uma verdadeira maravilha de talento e de virtudes. A honra era o grande pedestal de ouro em que nos entusiasmos arrebatados colocava esse Deus, herança de uma mulher amada. Contava coisas do pequeno, exaltando-lhe o caráter e orgulhava-se dele, do seu juízo, da sua probidade, do seu critério. Não falava senão na grande rectidão de espírito, de que, desde criança, dera provas no seu carinho, na bondade natural do seu coração, em mil coisas ternas, enaltecedoras e naturais em um pai. Eu ouvia-o, felicitava-o, e lia de vez em quando uma ou outra carta que o rapaz enviava da corte, onde o padrinho, influência política, o tinha empregado como caixa de um banco. Aquele era o único ponto que o prendia ao mundo. Sem o Isidoro, a terra pareceria ao Dr. Lemos como que um grande arneiro em que não houvesse um único recanto nemoroso, tudo estéril, frio, chato, insalubre. Era aquele filho exemplar, que o céu lhe concedera, quem dava cor às flores, brilho às estrelas, aroma às plantas, doçura ao ar, tranquilidade aos lagos, beleza às aves e harmonia à música. Eu, pobre solteirão, bem colocado, desconhecendo grande parte da vida, a luta da existência aqui. Ele, desde os 12 anos de idade, orfão de mãe e pai, se lançara eu tinha muitas vezes inveja daquele homem, alquebrado de trabalhos e de injustiças, mas sempre honesto e sempre radiante do orgulho que lhe dava o filho. Ah! Quantas vezes eu não suspirava, imaginando a ventura de ter também um Isidoro, forte, espirituoso e, sobretudo, honrado como o do meu amigo. Mas isto são coisas que não vêm ao caso, continuemos. Vivíamos assim seguramente havia uns 2 anos. Quando recebi uma carta do Rio, pedindo-me que, por ser eu amigo dedicado e reconhecido do Dr. Lemos, lhe participasse, como entendesse melhor, que o filho morrera? Perguntou uma das senhoras, interessada pelo banal enredo. Não. Pior. Ora, essa pior do que a morte. Então que era a desonra, minha querida senhora? E o conselheiro, passando o lenço de seda pela calva, fez uma pausa, premeditada para maior impressão, depois prosseguiu. Comuniavam-me ter o rapaz subtraído ao banco de que era caixa uma grossa quantia a bagatela de 300 contos e ter fagido para a América do Norte. Imaginem o pasmo em que eu caí. Contudo, era preciso reagir, procurar o velho antes que ele me viesse a casa, e dizer-lhe tudo jeitosamente, senão, poderia antecipar-me alguém de menos caridade, ou mais irreleixal. Domo ele costumava ir ler no meu escritório os jornais da corte, escondi-os na gaveta da secretária, bem fechados, podia dar-se o caso de ura. Desencontro nada mais fácil do que ir eu tomando à esquerda, para a sua casa, e ele vir da direita para a minha. Suí fui bater-lhe a porta, ele não estava, li eu e gemi com isso. Voltei mais sossegado até meio caminho, mais depois irritei-me. Poderia estar tudo concluído, e afinal havia ainda de esperar uma ocasião propícia para desfechar tão pavorosa revelação. Quando entrei no meu escritório, já lá o encontrei sentado, a ler um grosso volume de direito, com os óculos encavalgados no nariz, cruzadas as pernas longas e magras, o lenço de rape sobre o joelho, e os nair S. das ceroulas pendentes, a balançarem-se ao contínuo movimento da perna. Enfio como o ai isu. Perguntei-lhe na minha prosa de N. O ordinário. Ponto menos mal. Bom. Estou aqui a ler os seus livros, já que não encontrei os jornais, se dar-se-á caso que não viessem hoje. Sim. É verdade, não vieram hoje. Fazem falta, que diabo, aquilo afinal é o meu vício. Tive um risinho amarelo e pus-me a ler também um infolio, a que não prestava atenção, estudando o meio de contar o caso ao velho. Mas não tive ocasião, pela primeira vez em 27 meses, o Dr. Lemos não me falou no seu idolatrado Isidoro. E eu à espreita desse momento para aproveitar o ensejo de encaixar o ensaiado discurso. Convidei nesse dia o Lemos para jantar, ele aceitou, é. Eu calculei, está direito à sobremesa, conto-lhe tudo. Jantei mal, ele não comia com vontade, acumulando no prato carne, ervas e arroz, mastigando a corda do pão, bebendo a grandes goles o meu estimado Colares. Eu, que o sabia sóbrio, e que muitas vezes tinha presenciado seu repasto frugal e mesquinho, admirava-me e pelas alturas da sobremesa, vendo-o animado, com boa cor, coisa extraordinária nele, habitualmente esverdeado, julguei mais acertado novo adiamento. A ocasião não era azada, com certeza. Lemos. Cairia morto, fulminado por uma congestão, entre as cadeiras e a mesa, arrastando na queda os despojos dos frangos e as fruetas em calda de as. N.A.U.I.A.I.N.V.N.W. Sucar. Parecia-me véu, rubro, com os olhos desmedidamente abertos e a mão crispada, tentando num esforço angustiado arrancar ao pescoço a gravata. Número, em que diabo está o senhor a pensar? Perguntou-me ele, que parece tão preocupado. Desembuche, homem. Não penso em nada. Ele. Enfim, não tenho direitos que justifiquem qualquer insistência se não havia de confessá-lo. Zero doutor é que me parece satisfeito, hoje. Assim é. E chegando à cadeira para perto da minha, abriu a carteira e mostrou-me duas notas de 500 mil réis remetidas pelo filho, o seu Isidoro, como lembrança de amizade. Veja o amigo, continuava ele, que excelente rapaz. Quantas economias, quantas horas de trabalho isto não representa. Meu pobre filho. Nada fiz por ele, não cursou academias, passou muitas barra inversa esses exames, escondendo as botas rotas e tapando com um lenço o pescoço sem colarinho, tudo isso por eu não ter nunca um emprego, uma colocação, uma causa. E agora aí está. Dizia, com os olhos rasos d'água, apontando as notas, como ele me recompensa de tantas vergonhas por que passou. E levantando a carteira beijou com ternura, grata, demoradamente as duas notas de 500 mil réis remetidas pelo filho. Não pude reprimir um movimento de indigna